Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira e agora a gente vai conversar com Denis Sanabio, ele que é coordenador técnico estadual de fruticultura da Emater Minas, vai trazer um pouquinho para a gente das informações sobre o circuito Frutifica Minas, qual que é a importância desse evento que tem se consolidado ao longo dos últimos anos, trazendo realmente informações de qualidades a esses produtores rurais também lá do estado de Minas Gerais. Então, Deni, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia. Deni, queria, para a gente iniciar a nossa conversa, gostaria de destacar com você, então, qual que é a importância desse circuito Frutifica Minas, que inclusive começou ontem na região de Sete Lagoas, não é?
Bom, nós aqui do estado de Minas Gerais somos conhecidos, né, pela produção de leite e café. Né? E só que a gente percebe, eu que trabalho diretamente com fruticultura, nós percebemos que o estado tem um grande potencial a avançar na fruticultura. Nós temos climas, nós temos solo, nós temos água com fartura na maioria da parte dos estados, dos municípios do estado. E nós começamos em 2010 um trabalho, né, com esse programa que chama o Programa Frutifica Minas, para avançar, contribuir, fazer a informação chegar ao produtor, fazer a informação de culturas, a informação técnica. Nesses eventos nós levamos os professores de universidade, a empresa de pesquisa aqui do estado, que é a IPAMIG, nós levamos a vigilância sanitária vegetal, que é o Instituto Mineiro Agropecuário, nós levamos professores de universidades aqui do estado para aproximar desses produtores e levar a eles informações técnicas, informações de comercialização, informações do agronegócio da fruticultura, tentando com isso, né, avançar, desenvolver a fruticultura dentro do estado, uma vez que ela tem um potencial enorme.
Uhum. Ô, Deni, e você inclusive destacava comigo antes de entrar ao vivo, que realmente é um cenário muito importante, que há um trabalho de pesquisa também antes, porque essa demanda vem do produtor rural. Então, esses temas que são discutidos em palestras, são os produtores que demandam essas informações, não é?
Exatamente. Hoje a Emater Minas, né, que é a promotora do evento, ela está presente em 92% dos municípios mineiros. Dos 843 municípios, nós estamos presentes em 792. Então, assim, a demanda vem de lá para cá. Uhum. Então, quando a gente vai fazer uma etapa do Circuito Frutifica Minas, a base nossa lá ouve as lideranças do município, da região, e consolida lá os assuntos que eles determinaram ser importantes naquele momento, naquela região ali. E traz para nós essa demanda. Uhum. Nós vamos internamente ver quais são os assuntos, quais que nós temos potencial para poder nós mesmos da empresa fazer as palestras lá e desenvolver o evento. E quando não é possível internamente, nós chamamos então a participação, igual eu disse, da IPAMIG, do Instituto Mineiro de Agropecuária do Estado, de universidades, do SEASA, que nós temos aqui dentro do estado, uma central maior aqui na região de Contagem, mais 6 no interior. Então nós fazemos esse link tentando atender essa demanda que veio da base lá do município, da região onde vai ser realizado o evento. Uhum. Fazendo então essas informações chegar lá conforme o anseio deles anteriormente levantado.
Uhum. O Deni, a gente já falou que esse é um evento que vem se consolidando ao longo dos últimos anos. E em 2017, que a gente pode esperar do circuito Frutifica Minas? Quantas etapas nós teremos e principalmente até quando vai esse evento, Deni?
Nós iniciamos em 2010 com 4 etapas e tomou um vulto muito grande, né, até superou as expectativas. E hoje nós estamos, em 2017, planejando 20 etapas. Uhum. No estado. Começando agora no mês de maio foi a primeira e até novembro nós vamos fechar essas 20 etapas. Em diferentes regiões do estado. Então nós vamos, em todas as regiões do estado, ter pelo menos um evento a ser realizado naquela região ali. Uhum. E abrangendo os diversos assuntos, né, que vai específicos de uma cultura ou vai generalizado, como por exemplo comercialização, como por exemplo pragas e doenças de uma certa cultura. Então, nós vamos tentando abranger e, com essas informações, né, a gente levar informações, chega ao produtor e, com isso, a gente consiga aumentar a produção, aumentar a produtividade, melhorar o manejo, melhorar a qualidade da fruta, porque o mercado hoje exige uma fruta de melhor qualidade. Se o produtor não atentar para isso, ele está fadado a não conseguir, às vezes, vender a sua produção se não tiver qualidade, porque o mercado que compra exige qualidade, no caso de fruta.
Tá certo. Ô, Deni, e já daria para a gente falar um pouquinho do evento da primeira etapa que aconteceu ontem na região de Sete Lagoas? A gente já tem uma avaliação e quais foram esses assuntos também debatidos ontem?
Bom, ontem nós tivemos dentro da sede da Embrapa, é uma conquista da fruticultura também, né? A Embrapa de milho e sorgo, né? Que trabalha praticamente com essas duas culturas. Há uns anos atrás nós conseguimos lá um espaço para a gente montar uma unidade demonstrativa de fruticultura, para servir para a região, para servir para os extensionistas da EMATER fazer cursos, fazer eventos, né? E essa unidade demonstrativa vem sendo usado nas semanas de integração tecnológica que é promovida pela Embrapa. Então nós temos dentro da semana de integração tecnológica, onde os assuntos principais é milho, feijão, sorgo, que é a especialização da Embrapa aqui, nós achamos um espaço para estar mostrando a fruticultura. E assim, em todos os anos que nós participamos lá, o evento, o mini curso de fruticultura é um dos mais demandados. Isso é bom porque mostra que a fruticultura está desenvolvendo. Então, ontem nós tivemos lá, acho que 70 produtores que participou desse mini curso, onde nós vimos, ontem nós focamos banana, a cultura da banana, a cultura do abacaxi e a cultura dos cítricos, com uma parte teórica na parte da manhã e uma parte técnica, né, lá dentro da unidade demonstrativa, onde é que tem essas culturas, que nós podemos demonstrar lá para os produtores participantes algumas técnicas utilizadas nessas culturas.
Claro. Ô, Deni, e era justamente isso que eu queria saber com você. A gente está acompanhando, então, essa ampliação do circuito também. De que maneira a gente enxerga a fruticultura aí no estado de Minas Gerais? Os produtores têm investido cada vez mais na produção de frutas?
Sim, o estado, como eu disse anteriormente, ele tem condições de clima, de solo, ele está bem localizado, né? Ele tem um consumidor com alguns milhões de consumidores dentro do estado. Ele faz divisa com Bahia, ele faz divisa com Rio de Janeiro, faz divisa com São Paulo. Então, o escoamento para essa região sudeste, que é uma região populosa, né, é facilitado. A malha hídrica, a malha rodoviária é bem distribuída para todas essas saídas aí. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós estamos exportando, né, tangerina daqui do sul de Minas para o Ceará, para Sergipe, para Fortaleza, para outras regiões longe. Nós estamos hoje conseguindo exportar o limão que é produzido na região do Jaíba para outros países na União Europeia. Começou-se no ano de 2016 a primeira carga de exportação de banana do estado de Minas Gerais para a União Europeia. Né? Então, ter todo um trabalho de como que essa banana ia sair daqui e chegar em condições boas de ser consumida lá. Então, foram feitos N trabalhos de pesquisa para ver qual que seria o período, qual que é a melhor forma, qual o período de colheita para que essa banana chegue com bom potencial lá. E isso tudo vai avançando e vai fazendo com que a região nossa, que o estado nosso desenvolva. Hoje, nós somos um grande produtor de banana, né? Produzimos banana para abastecer o mercado interno de Minas inteiro e hoje exportamos para outros estados e agora começamos a exportar para outros países. E isso vai avançando e vai fazendo a fruticultura desenvolver. É uma atividade com alta produtividade por área, né? Se a gente fosse trabalhar com fruta, a gente fala em 30, 35 toneladas por hectare. Ou seja, numa área um pouquinho maior que um campo de futebol, nós conseguimos tirar 30 toneladas de frutas, em média, né? Depende muito da fruta, né? Mas em média, 30 toneladas, o que é muito, muita, muita produção para uma área de 10 mil metros quadrados. Com alto rendimento. Ou seja, a rentabilidade com a fruticultura também, ela é de chamar a atenção dos produtores. E os produtores, de posse dessas informações, começam a desenvolver até mesmo na forma de diversificação. né, atividade principal da propriedade, ou é café, ou é leite, ou é as duas atividades, mas entra como atividade de fruticultura, como um terceiro produto. E a gente conhece aqui dentro do estado de Minas Gerais, e com esses trabalhos nossos de extensão rural, junto com a EPAMIG, junto com o IMA, junto com outros órgãos, é atividades onde a fruticultura entrou como forma de diversificação, como terceiro, quarto produto da propriedade, e hoje a coisa inverteu, passou a ser o produto principal. Né? Não que ele parou as outras atividades, nem não é o que nós queremos, que ele continue com as outras atividades, mas e que tenha uma fruticultura promissora, com um grau de rentabilidade alto, e às vezes isso fez avançar e de repente a fruticultura em algumas propriedades tomou um vulto tão grande que ela passou a ser a principal atividade. E a que era a atividade principal passou a ser a segunda ou terceira.
Ô, Dene, mas isso demonstra também essa questão rentabilidade. Então, os produtores que têm investido na produção de fruta também têm conseguido uma lucratividade melhor ou melhores oportunidades de comercialização e, consequentemente, rentabilidade.
Exatamente. Nós estamos falando dos pontos positivos, que é a rentabilidade, que é a produção por área, que é um produto que vem crescendo o consumo, que o pessoal procurando saúde está procurando consumir mais hortifruti, né? Então, assim, isso é os pontos positivos. Mas, assim, não é um mar de rosa. É bom a gente frisar também que não é um mar de rosa. Tem os seus pontos, seus entraves, suas dificuldades, né? É um produto perecível, com um período de pós-colheita curto. A questão de comercialização, a gente orienta que o produtor, quando ele parte para plantar a lavoura, ele já tem que começar a inteirar de questão de comercialização. Porque se ele deixar para procurar a venda lá na hora da colheita, ele vai ter problemas. Um outro potencial, falando das dificuldades, e lembrando aqui, falando também de mercados municipais. Tem muitos produtores de fruta que não pensam no mercado estadual de forma maior, né? Mas pensa no mercado municipal, o mercado regional. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, fruta hoje na alimentação escolar, é um produto excelente, com uma boa aceitação pelos alunos, né? Então é um mercado aberto que às vezes está do lado de lá. E que por lei o prefeito municipal ele tem que, por obrigação, comprar pelo menos 30% da agricultura familiar. Então ele pode às vezes escoar toda a sua produção dentro do município ou nos municípios em torno ali da onde ele está produzindo. Então são potenciais enormes para a fruticultura. Programa de alimentação, de aquisição de alimentos da Conab, que compra e distribui para creche, para asilos e remunera bem, né, o produtor. Então são portas abertas aí para a fruticultura desenvolver.
Com certeza. Agora, Dani, você já falou sobre a produção de banana. Eu queria saber com você quais são esses outros destaques em relação à produção de frutas aí no estado de Minas Gerais e principalmente se daria para a gente considerar também quais são essas regiões produtoras, para a gente saber onde se concentra a produção de frutas aí no estado mineiro.
Você podia repetir a pergunta, que houve uma falha que eu não entendi.
Ah, imagina, Dene. Só queria saber com você. Você já falou sobre a produção de banana. Quais são esses outros destaques em relação à produção de frutas aí no estado de Minas Gerais e quais seriam essas regiões produtoras aí no estado?
Tá. Bom, nós destacamos, né, a fruta mais produzida hoje no estado aqui é a banana. Nós estamos hoje com em torno de 46 mil hectares produzindo banana. Nós somos o terceiro maior estado produtor. Nós estamos atrás de São Paulo e da Bahia. Aí avançando muito. A banana encontrou aqui dentro do estado condições boas para desenvolver. Então nós temos a banana prata, que é a mais produzida, e em segundo lugar a banana nanica. A banana prata ela está mais concentrada, a região mais produtora, no norte de Minas, na região ali do Projeto Jaíba, dentro do município do Jaíba, Matias Cardoso, Janaúba, Nova Porteirinha. E saindo do norte, ela desenvolveu muito em Delfinópolis. Hoje nós temos em torno de 1.500, 1.600 hectares plantados com banana na região de Delfinópolis. A segunda fruta seria a laranja. A laranja hoje é um bom negócio, ela tem dupla finalidade, ela pode ser endereçada para consumo in natura, para o consumidor final, né? Ou então para a agroindústria. Nós temos hoje em torno de 45 mil hectares plantados também com laranja, com dupla finalidade, indústria e mesa. E um terceiro produto que o Estado de Minas destaca, nós poderíamos falar o abacaxi. né? É uma excelente fruta e hoje nós temos em torno de 9 mil hectares plantados com abacaxi, sendo que a grande parte dessa área plantada com abacaxi se adaptou melhor lá na região do Triângulo Mineiro, na região ali de Canápolis, de Monte Alegre, de Centralina, né? Mas nós temos outras regiões produtoras e é uma fruta que tem condições de estar dispersa, não só lá no Triângulo Mineiro, mas tendo o estado inteiro, porque tem condições ideais para ela. E uma fruta de excelente qualidade. Então, assim, vamos supor, vamos partir para a quarta fruta, que seria a manga, né? Que nós estamos desenvolvendo muito na questão de produção de manga, concentrado nas regiões mais quentes do estado, norte e nordeste. Né, e chamando atenção ali dentro do projeto Jaíba, onde é que está a maior concentração de manga em produção. Só reforçando, nós temos potenciais para frutas de clima tropical, clima semitropical e clima temperado. No sul de Minas, por exemplo, nós produzimos muito, é pêssego, é figo, é ameixa, é nectarina, no sul e na zona da mata. Então, assim, nós temos climas diferentes dentro do estado que daria condições da gente trabalhar com as diversas fruteiras. Uma outra coisa que também chama atenção para a fruticultura é que o que era produzido há uns anos atrás, por exemplo, de fruta de clima temperado, só em regiões frias, hoje já não é mais realidade. Hoje nós produzimos, antigamente nós falávamos, uva tem que ser região fria. Hoje nós temos uma uva de excelente qualidade sendo produzida em uma região quente dentro do estado, norte de Minas. Nós temos dentro do Brasil Petrolina, que é um calor média de temperatura de 30 graus, chegando a máximas de 40, 45 graus, produz uma uva de excelente qualidade. Então, as tecnologias, as formas de produção, hoje já o que a gente falava 20 anos atrás, hoje não se fala mais. Então, isso é um potencial a mais para a fruticultura. Para produzir morango, era aqui dentro do estado de Minas Gerais, era concentrado no sul de Minas, onde é que tinha frio. Hoje nós temos morango na zona da mata, nós temos morango no Alto Paranaíba, nós temos morango na região ali de Diamantina, região noroeste. Então nós temos morango hoje esparramado dentro do estado inteiro. Tem morango até produzindo em Montes Claros, que é altas temperaturas. Então as variedades foram adaptando, né? As exigências foram sendo modificadas e adequando a região. E isso para a fruticultura é muito bom porque nós conseguimos produzir diferentes frutas em diferentes regiões, o que há um tempo atrás não era, né? Era determinado por temperatura, por umidade relativa e por aí mais. Vai.
Claro, mostrando também o potencial de produção que a gente ainda acompanha no estado de Minas Gerais. Denis, só para a gente finalizar, queria que você convidasse então quem está nos acompanhando nesse instante para a próxima etapa do Circuito Frutifica Minas, quando que ela deve ocorrer e o que a gente vai acompanhar também ao longo dessa próxima etapa.
Tá. A próxima etapa é dia 1º agora, no município de Paraopeba, que vai acontecer junto lá com o Circuito Frutifica Minas, com um evento programado no município, que é um workshop sobre banana. Então, é um evento específico, onde nós vamos estar com algumas autoridades conhecedoras da cultura, né? É um evento com aulas teóricas e uma visita a campo numa propriedade próxima lá. Então, dia 1º de junho, agora, no município de Paraopeba, às 8 horas da manhã, inicia-se lá o evento.
Tá certo, então. Deni, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho e trazer realmente essas informações tão importantes a respeito do circuito Frutifica Minas. E espero que você possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Deni.
Eu que agradeço, né? Estamos à disposição aqui e é um prazer a gente estar contribuindo, né? Pegando aí o canal de comunicação de vocês e levando o assunto da fruticultura mineira para o Brasil afora.
Tá certo, Deni. Muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, trazendo informações a respeito do circuito Frutifica Minas, um evento que tem se consolidado ao longo dos últimos anos. Para 2017, nós teremos 20 etapas desse circuito. A primeira aconteceu ontem na região de Sete Lagoas, mas o evento vai até novembro e vai acontecer em diversas regiões lá do estado de Minas Gerais. É muito importante também que o produtor rural tenha conhecimento dessas informações, porque realmente será uma troca de experiências. Então, todas aquelas dúvidas poderão ser respondidas ao longo desses encontros, onde os agricultores terão acesso a palestras, a workshops também, com especialistas dos diferentes setores, trazendo realmente essas informações de qualidade. Então, o produtor rural, fique atento a esse circuito e também a esse calendário. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Você não pode perder. Não saia daí que a gente volta já já.